Agora nós vamos para a palavra do Senhor, né? Quem quer ouvir a palavra do Senhor essa noite? Amém, ó. Os valentes estão tudo aí, queridos. Glória a Deus, hein? Se você quer ouvir a palavra do Senhor, se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, do verso 14 ao verso 30. Daniel, capítulo 3, do verso 14 até o verso 30, nós vamos ler juntos. Daniel, capítulo 3, do verso 14 até o verso 30. Amém ou misericórdia? Amém? Então, misericórdia, foi misericórdia. Vou tomar mais um gole de água aqui. Amém, queridos. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel capítulo 3, a partir do verso 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito a Sadraque, Mesaque e Abednego que vós não servis a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que eu levantei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de fole, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou e ordenou ao forno que se aquecesse 7 vezes mais do que acostumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para que lançassem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam pasteando dentro do fogo, e que não há lesão neles, e o aspecto do 4º homem é o filho de deuses. Então se achegou Nabucodonosor à porta do forno ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães, o rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nenhum só fio de cabelo tinha se queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fumaça tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, tua palavra foi lida, Senhor, ela será ministrada aqui agora, Pai. Eu peço, Pai, que a partir de agora, Senhor, não seja mais eu, mas seja o Senhor, Pai, trazendo a tua palavra para os teus filhos, Pai. colocando, Senhor, a Tua palavra no coração de cada um deles, Senhor, da forma que o Senhor colocou no meu, ou da forma que o Senhor queira colocar no coração de cada um deles, Pai. Que cada um venha pegar a porção para o qual o Senhor enviou, e que a Tua palavra venha produzir o efeito para o qual ela foi enviada neste lugar, Senhor. Este lugar, Senhor, a partir de agora, com a Tua presença, ele se torna santo, Pai. Os Seus anjos estão aqui, o Senhor está aqui, Pai. E que tudo que for falado aqui, Senhor, venha ser para a honra e glória somente do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Então, essa palavra, queridos, né? Bastante conhecida, né? Inclusive... ela é mais conhecida nos cultos das crianças, né? Prega muito sobre Jonas, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu creio que essa noite Deus quer falar conosco. Deus quer falar com nós aqui, com os adultos que estão aqui, né? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, queridos. A palavra de Deus, ela é poderosa para produzir o efeito para o qual ela foi enviada. E se Deus escolheu essa palavra para ministrar essa noite, ela vai ser ministrada, né? Então, queridos, se tem um tipo de pregação que é mais eficaz do que a oratória, do que jargões, né, do que teologia, é o testemunho. E vocês ouviram, eu lendo aqui para vocês, a vida desses três jovens, né? Eles não precisaram dar uma aula de teologia para Nabucodonosor, eles não precisaram falar nada, apenas eles testemunharam com a própria vida. Nós não nos curvaremos diante dessa estátua, rei. Se o nosso Deus, ele pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, nós também não nos curvaremos. Eles falaram claramente para Nabucodonosor: se você quiser nos matar, nós não negaremos o nosso Deus, nós seremos íntegros e fiéis. E é sobre isso que a gente vai estar falando um pouquinho aqui essa noite, né? Aí eu até anotei aqui, né? Tem uma frase de autor desconhecido, mas que é uma frase muito bonita, que fala assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? A nossa vida tem que ser o testemunho. Nós, né, somos testemunhos de Jesus, testemunhos do Evangelho. Se preciso for dar a nossa vida, e não entenda somente como morrer, mas também como morrer, se for necessário, mas se for preciso você dedicar tempo da sua vida, dedicar recursos da sua vida, dedicar... qualquer coisa que seja da sua vida, você está dando a sua vida, você está sendo uma testemunha. E esses três homens aqui, esses três rapazes aqui, queridos, eles entenderam e eles testemunharam para outras nações, para outros povos, que somente um Deus é poderoso sobre todas as coisas, e esse Deus é Jesus Cristo. Então, esses três jovens, queridos, eles tinham todo motivo, eles tinham qualquer motivo para estar revoltado. Eles foram pegos lá em Judá, quando eles ainda eram jovens, eles tinham 16, 17 anos de idade, e foram levados escravos, cativos, ali, prisioneiros para a Babilônia. Eles tinham motivo de sobra para se rebelar contra Deus, mas eles não se rebelaram, eles adoraram. E é sobre isso que a gente vai tá falando aqui um pouquinho. E essa fidelidade deles, no finalzinho aqui que a gente leu, você viu que atraiu a presença de Deus. E não tem nada mais importante do que a presença de Deus. Eu sempre falo aqui no início do culto: você escolheu o melhor lugar para estar. Por que eu falo isso? Porque Deus está aqui. Estar na presença de Deus, queridos, é melhor do que você estar na praia, é melhor do que você estar nos shoppings, é melhor do que você estar fazendo qualquer coisa, queridos. A presença de Deus é o melhor lugar que você pode estar. E Deus se achegou até eles através desse testemunho que eles fizeram, né? Dessa atitude de coragem que eles tiveram. E eu dei o título a essa ministração de integridade inegociável. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que ser íntegros. E a nossa integridade não pode ser negociada. Nossa integridade não pode ser comprada com dinheiro. Nossa integridade não pode ser comprada com falácias. Nós temos que crer na palavra do Senhor e somente na palavra do Senhor, queridos. Nada pode nos tirar da presença de Deus. Então, a grande diferença, né, entre praticar uma religião e experimentar ali um relacionamento verdadeiro com Deus. Esses três jovens, eles estavam ligados a Deus, não importa as circunstâncias. Nós cantamos aqui agora, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Eles aplicaram isso na vida deles. Não importava as circunstâncias, eles estavam adorando a Deus, né? Então, contando aqui um pouquinho da história deles, né? Só para a gente alinhar aqui, quem não conhece a história, né? Ou quem não lembra direito, só para alinhar rapidinho aqui, uns 5 minutinhos. Eles foram levados quando eles eram ainda meninos, né? Foram levados escravos. Na primeira incursão de Nabucodonosor, ele invadiu a pequena nação de Judá e escravizou. Ele escolheu, dentre essas pessoas que estavam lá, ele não levou qualquer um. Ele escolheu filhos de nobres, né? Meninos que eram estudados, meninos que eram cultos, que sabiam falar mais de uma língua, né? Então ele queria gente inteligente, porque ele não queria gente para carregar bloco. Ele queria gente para estar lá governando junto com ele, porque o plano de expansão da Babilônia era muito grande. Eles tinham plano de expandir pelo mundo inteiro. Eles precisariam de administradores, de pessoas inteligentes, de pessoas que fossem fiéis ali a Nabucodonosor. Então eles escolheram os melhores jovens que tinham naquela, na onde que eles invadiram lá em Judá, né? O nome original deles eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes eram os nomes judeus deles. Só que quando eles chegaram na Babilônia, trocaram o nome deles. Eles viraram, respectivamente, Beltesazar, que é Daniel, Sadraque, no lugar de Ananias, Mesaque, no lugar de Misael, e Abednego, no lugar de Azarias, né? Então, ficou Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, esses meninos eram de uma família real, eram pessoas cultas, pessoas que entendiam. E mais uma coisa que a Bíblia fala: eles não poderiam ter nenhum tipo de defeito físico, hein? Não podia nem ser feio. Eles tinham que ser perfeito, fortão, bonito, inteligente. O Nabucodonosor era exigente, né? Ele é exigente, ele queria só os perfeitos lá, né? Então eles foram levados para servir como administradores, né? E chegando lá, se você observar lá o capítulo 1 de Daniel, assim que eles chegaram na Babilônia, a primeira coisa, eles não quiseram comer do manjar do rei, né? Foi falado assim: olha, vocês vão vir aqui, vão ser administradores, vão ser treinados, vão ficar 3 anos aqui aprendendo, e vocês podem comer da mesma comida que o rei. Só que a comida de Nabucodonosor era comida consagrada a ídolos, era carne de porco, era carne que judeu não comia, era bebida forte. Então eles não quiseram comer esse alimento. Eles conversaram lá com o chefe da guarda lá, né, o eunuco, e falaram: olha, a gente vai comer tal alimento, a gente vai comer legumes, né? E a gente não se alimenta com isso. De princípio, o guarda lá não quis dar esse alimento para eles, mas eles convenceram, fizeram um desafio para ele, né? Falou assim: olha, faz o seguinte, dá o alimento do rei para os outros meninos, e para nós você alimenta com o que a gente está falando. Se em 10 dias a gente não tiver mais forte do que eles, você pode dar o manjar do rei que a gente vai comer. Por que eles fizeram isso? Eles sabiam, né, que se alimentando com aquela comida ali que Deus orientava, né, o povo judeu a se alimentar, eles iam ter uma melhor saúde. Não deu outra, né? Comparou com os meninos lá que estavam junto, que eles estavam muito melhores. Então, eles recusaram comer do manjar dos reis, né? Eles estavam na Babilônia. Vocês percebem que logo que eles chegaram lá, mas a Babilônia não estava neles. Eles estavam lá, o corpo deles estava lá, mas a mente deles estava ligada em Deus. Recusaram os manjar do rei. E muitas vezes nós não recusamos o manjar do rei, né? Você está lá numa festinha e fala: oh, toma um golinho aqui só, não tem nada a ver, né? E você vai, né? Aí você acaba pecando contra o Senhor, se misturando ali, né? Por bobagem. E depois teve um outro episódio lá que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele teve um sonho e ninguém conseguia adivinhar o sonho dele. Ele chegou lá para os sábios, inclusive esses rapazes eram sábios, juntamente com Daniel e outros sábios. O rei chegou e falou assim: olha, eu tive um sonho e vocês têm que me dar a interpretação do sonho. Aí eles falaram: beleza, rei, pode falar, conta o sonho que nós vamos interpretar para você. Aí o rei falou: não, eu não vou contar o sonho, vocês não são sábios? Adivinha o sonho e interpreta o sonho. Olha que beleza, queridos, né? Aí ficou uma correria lá, né? E ninguém conseguia adivinhar o sonho. E o rei foi ficando nervoso e falou assim: olha, se vocês não adivinhar até tal dia, eu vou mandar matar todos os sábios, todos os profetas aqui. E foi o que aconteceu. Chegou o dia, ninguém adivinhou. E o soldado foi lá para matar. Quando o soldado já chegou até Daniel, que seria um dos que seriam mortos, Daniel falou para ele: ó, dá um tempo que a gente vai orar o nosso Deus E nós, somente o nosso Deus vai poder adivinhar qual que foi o sonho, né? E nós vamos poder dar a interpretação. E foi isso que aconteceu. Daniel pediu o tempo e juntamente com os três moços aqui, eles oraram, eles clamaram ao Senhor, né? E conseguiram lá que Deus desse a interpretação e revelasse o sonho para Daniel. E qual que foi o sonho, né? Qual que foi o sonho que o rei Nabucodonosor teve? Ele sonhou que havia uma grande estátua com uma cabeça de ouro, o tronco e os braços de prata, né? E a cintura ali, né? A parte da cintura ali feita de bronze, e os pés e as pernas feitos de ferro misturado com barro. E que durante esse sonho vinha uma pequena pedra e acertava os pés da estátua. E essa estátua ela desmoronava e misturava tudo isso daí e começava a formar grandes montes e cobriam por toda a terra. E este tinha sido o sonho do rei, e Daniel revelou o sonho para o rei através de uma visão que Deus deu para ele, através da oração deles que eles pediram para Deus, e deu a interpretação. Falou: rei, a interpretação é essa, olha, você é o reino da Babilônia, a cabeça de ouro, né? É a Babilônia que vai conquistando muitos impérios, então vocês são uma grande nação. Depois de vocês vai vir os Medo-Persas, por isso que o tronco com os dois braços, Medo-Persas, duas nações. E depois dos Medo-Persas vai vir os Grego-Macedônios, né? Que representa a cintura, por quê? Porque é muito ágil para se movimentar, então eles vão conquistar muitos reinos. E os pés, né? Feitos de ferro misturado com barro, seria no caso aí o povo, os romanos, né? Que seria uma nação forte como o ferro, mas eles teriam uma fraqueza como o barro. E essa pedra que veio e que derrubou a tal estátua era o reino que seria o reino estabelecido por toda a terra, que é o reino de Jesus. O reino de Jesus, ele viria, derrubaria o Império Romano, e dali para frente somente o reino de Jesus governaria a terra para todo sempre. Tanto é que se você observar na história, sem olhar para a Bíblia, você vai ver que não teve mais uma grande nação assim, que saía conquistando muitos territórios depois do Império Romano. O Império Romano foi o último que fez isso, né? Até teve tentativas, mas não teve. Então, a palavra, no decorrer do tempo ali, ela se cumpriu. Então, ele deu essa interpretação para o rei, e o rei ficou muito contente com eles, né? Ficou muito feliz, agradeceu Daniel e colocou Daniel como governador sobre toda a província da Babilônia. E Daniel, por ser amigo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, falou assim: olha, rei, eles são os meus amigos, eu quero que também coloque ele como governadores de outras províncias aqui da Babilônia. E eles também viraram governadores. Então, foi só para chegar aqui para você entender. Esses quatro moços, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ocupavam posições importantes. Eles eram governadores de províncias. Daniel ocupava uma posição mais próxima do rei, mas os outros três também eram importantes, né? Então fica vendo só. Mas o que aconteceu com essa revelação da estátua que Daniel deu para ele? O rei, ao invés dele falar assim: olha, vai vir a pedra, né, que é o reino de Deus que vai se estabelecer por toda a terra e vai derrubar tudo isso, eu vou me curvar diante desse Deus. Ele falou: não, eu sou cabeça de ouro, eu vou fazer uma estátua de ouro, 30 metros de altura por 3 de largura, feita de ouro maciço, do melhor ouro que tem. E todo mundo vai adorar essa estátua. Então ele se envaideceu, né? Ele se envaideceu e ele deu uma ordem. Ele falou: olha, eu fiz essa estátua aqui e todo mundo tem que adorar essa estátua. Essa estátua aqui, toda vez que tocar, até anotei os instrumentos, né, de cordas, lá, cítaras, etc. Lá, toda vez que tocasse os documentos, os instrumentos, eles teriam que se curvar diante dessa estátua aí. Porque Nabucodonosor, ele era megalomaníaco, né? Ele queria conquistar para ele se engrandecer. Ele achava que ele era o Todo-Poderoso, né? Que não tinha outro Deus, né? Que ele era o próprio Deus, que ele que governava, toda a ordem vinha dele ali. Então ele criou essa tal estátua aí. E ele pegou e fez um evento, né? Ele fez um evento de inauguração da estátua dele. Então ele chamou todos os demais importantes, chamou os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, né? Os juízes, os capitães e todos os oficiais de província. Todo mundo que era importante estava nesse evento da inauguração da estátua. E a ordem era: quando tocar os instrumentos, todos devem se curvar e adorar essa estátua. Imagina a situação que eu expliquei para vocês agora aqui. Ele convidou todos os principais, né? Todas as pessoas ali ao redor, os prefeitos, outros governadores de outros reinos, e estava todo mundo ali, tocou o instrumento, todo mundo se curvou, três camaradas ficou de pé. Quem que era? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Imagina o quanto isso envergonhou um cara que é megalomaníaco, um cara que gosta de aparecer, um cara que quer estar à frente de tudo. Ele foi envergonhado na frente de todo mundo. Então, né, diz a palavra que ele se enfureceu. Ele se enfureceu e ele chama para conversar. Fala, ó, é verdade que vocês não se curvaram diante de mim, diante da minha estátua? E eles confirmam, fala, rei, é verdade, nós não vamos nos curvar. E se quiser pôr na fornalha, pode pôr. E essa é a história, né? Isso aqui foi que a gente, um resumo do que a gente acabou de ler, do capítulo 3 de Daniel. Então, no Daniel 3, versículo 1, fala da imagem do Nabucodonosor. Daí depois fala da dedicação da imagem, né? O quanto que a imagem era bela, o quanto que ela era grande, o quanto que ela era honrosa para o rei, né? E depois ele fala da obrigação de se dobrar diante da estátua. Depois ele fala que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvam. Depois ele fala da nova chance que eles tiveram de se curvar. Depois ele fala da negativa deles quando eles foram confrontados. E depois fala que eles foram jogados na fornalha. Lá aparece um quarto homem, né, e eles passeiam dentro da fornalha e não são queimados. E por fim, Nabucodonosor louva o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esta foi a introdução. Então agora vocês entenderam, né, como que nós chegamos aqui até o capítulo 3. A partir daqui começa a ministração. Então, né, primeira coisa que chama atenção aí, né, nessa ministração aqui: integridade inegociável. Eles chegaram diante do rei e falaram: ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. E se ele não quiser, nós não vamos nos curvar. Isso deu um ódio, mas deu um ódio tão grande na Nabucodonosor, né? E muitas vezes, quando nós nos posicionamos diante do mundo, quando nós falamos: não, isso não é correto, eu não vou fazer, você causa ódio nas pessoas. Não sei se vocês já perceberam, mas muita gente te odeia sem motivo. Muita gente, ó, eu odeio porque ele é crente. Sabe por que a pessoa fala isso? Porque ela sabe que você faz tudo correto, que você não rouba, que você não pega o que não é seu. Ela sabe que você procura fazer tudo correto, que você luta contra você mesmo para fazer aquilo que é correto. E como ela não consegue fazer, ela tenta te rebaixar, ela tenta te humilhar, ela tenta te queimar, ela tenta fazer como o rei aqui. Ela te odeia, ela quer acabar com você porque você faz a coisa certa. Mas uma coisa que eu quero falar para você essa noite: você tem que continuar tendo uma integridade inegociável. Nós não podemos negociar a nossa integridade de forma alguma. E diz ainda aqui que ele pegou os soldados mais fortes para lançar aqueles três homens que não oferecia perigo nenhum, né? Eles eram administradores, eles não eram halterofilistas, lutador de boxe, eles não eram nada disso. Eram três administradores, né? Devia ter cabelo penteadinho pro lado, assim, gravata, né? Devia ter uma, né, aparência fraca, assim, mas mandou os soldados mais fortes pegar ele. O que quer dizer isso, queridos? O que quer dizer? Por que ele mandou os soldados mais fortes? Porque o mundo, ele age dessa forma. O mundo, ele vai investir pesado na sua vida para roubar a sua integridade. O mundo não vai te oferecer uma coisa menos importante do que você tem aqui na igreja. Ele vai tentar te oferecer aquilo que você quer. Ele vai te oferecer aquele pecado de estimação. Se você gosta de beber, ele vai arrumar um jeito de oferecer para você voltar para o vício da bebida. Se você gostava de droga, é droga. Se você gostava de prostituição, ele vai arrumar uma mulher bem bonita para te paquerar, para você sair fora. Ele vai investir pesado, ele vai colocar o que ele tem de melhor para tirar você, para te transformar no que tem de pior no mundo. Ele quer te tirar da presença de Deus. E diz ainda que ele aqueceu a fornalha 7 vezes mais, né? 7 vezes mais. O que quer dizer isso? Nós, por sermos íntegros e corretos, ou procurarmos ser íntegros e corretos, muitas vezes nós recebemos uma punição do mundo desproporcional. Uma punição desproporcional. Por exemplo, é comum no mundo as pessoas vão fazer roubalheiras. Nós vimos aí o debate político aí essa semana, né? As pessoas roubarem dinheiro público, participarem de licitações fraudadas, pessoas fazerem N coisas na quais elas levam vantagem sobre nós. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa, mas o mundo pode. pro mundo é normal. Pro mundo é normal pegar um troco errado e lá não devolver o troco. Pro mundo é normal achar um negócio no chão e pegar para ele. Pro mundo é normal roubar, assaltar, fazer qualquer coisa que seja. Roubar internet, gatonete, instalar software pirata no computador, né? Pagar mais barato lá no TV Box lá e, né, pegar Netflix, pegar tudo do que você pagar o plano certo. Para o mundo é normal isso, queridos, mas para nós não. Então nós levamos uma desvantagem enorme em relação ao mundo. E o que, que você quer dizer com isso, pastor? Continue, mesmo que você perca, mesmo que você esteja perdendo alguma coisa, queridos, continue com a sua integridade. Nós não podemos negociar nossa integridade por nada nesse mundo. Pastor, e se vir a pobreza? Não negocie, queridos. Passe necessidade, mas não negocie, não se venda. Pastor, mas e se oferecerem $1 milhão para mim para eu fazer um negócio errado? Não aceite. O mundo vai investir pesado na sua vida para tentar te matar. E depois que ele te matar, ele te põe no inferno, queridos. Ele te afasta de Deus e te põe no inferno. Tem pessoas que, né, que vende a alma para o diabo, né? Quem já assistiu aquele filme Advogado do Diabo? Que ele faz um pacto lá e ele vira um advogado super famoso, né? Tem gente que faz pacto com o diabo, né? Vende a alma para o diabo. De que forma? Ela vai lá, faz uma cruz assim, acende vela. Não, queridos, a partir do momento que você aceita a oferta do diabo, você já tem um acordo com ele. Você já abriu uma brecha para ele, ele já está na sua vida. A palavra de Deus fala que o diabo fica ao nosso derredor, bramando como um leão e procurando a quem possa tragar. Se tem alguém que conhece sua vida, né, exceto Deus e exceto você mesmo, é o diabo. Porque ele fica ao seu derredor, ele fica só sondando. Deixa eu ver o pastor Rafael. Olha, nessa área aqui ele é fiel, essa aqui eu não vou mexer não. Olha, mas ali dá para pegar ele, hein? Aí ele vai investir ali naquela área. Nós não podemos dar brecha, nós não podemos dar espaço para Satanás na nossa vida. Nós temos que ser como esses três rapazes aqui. Temos que defender a nossa integridade. E tem pessoas que mesmo em dificuldade não negociam valores. Estes são os verdadeiros crentes, estes são os verdadeiros filhos de Deus. Não importa o que está acontecendo, ele não se vende por nada. Aí eu faço a pergunta para você, qual a sua integridade? A integridade que vende as coisas, troca a sua bênção por um prato de lentilha? Ou aquele que é fiel, aquele que não se vende, por mais que pareça vantajoso, você não se entrega. O mundo, queridos, falar para você, né, pensando na carne, o mundo parece ser muito mais legal que a igreja. Você fala, ah, no mundo pode fazer tudo, né? Mas na verdade quem está preso são eles. Eles estão presos nas suas próprias vontades, nos seus próprios vícios, nas suas próprias concupiscências da sua carne. Nós que aceitamos Cristo, nós recebemos a liberdade. Porque nós fazemos aquilo que nos alegra sem estar preso em vício, sem estar preso em outras coisas. Né? Ceder ao mundo pode te seduzir, mas também pode te consumir. Se você, ah, pastor, eu vou ceder só dessa vez aqui. Você que pensa, queridos, você que pensa. Quando o peixe ele vai lá pegar a isca, lá ele cedeu só aquela vez, né? Só deu uma mordida, já foi pego já. É assim que Satanás age. Ele dá a isca, você vai lá pegar a isca, ele vai e te pega, te puxa para fora da igreja. Quantos e quantos casos nós não tivemos, né? Nós não conhecemos, você que está mais de 10 anos no evangelho, você deve conhecer pelo menos uma pessoa que era uma bênção, que estava ali firme com Cristo. E num descuido ali, um convite que a pessoa recebeu e ela aceitou, ela saiu para fora da igreja, se desviou, nem quer saber mais de Jesus. Eu conheço gente que está assim. É triste, queridos, é triste, mas é uma coisa que a pessoa negociou a sua integridade. E muitas vezes, né, nós vimos eles falando aqui para Nabucodonosor. Olha, rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai. Se ele não quiser nos livrar, nós não vamos nos entregar. Por que eu frisei isso daqui, queridos? Porque, imagina só, hoje em dia, muito pregador, muito crente, acha que é o dono da agenda de Deus. Ele fala assim, não, Nabucodonosor, o meu Deus vai me livrar porque eu ordeno agora, eu coloco Deus contra a parede e ele vai me livrar. Quem é você para colocar Deus contra a parede? Você está debaixo ali da vontade de Deus, da agenda de Deus. Se Deus quiser te livrar, Ele te livra. Se Deus não quiser te livrar, Ele tem algum motivo e Ele não vai te livrar, queridos. Nós não somos o dono da agenda de Deus. Nós não controlamos a vontade de Deus. Nós temos que ser fiel no caráter de Deus, fiel à vontade de Deus, fiel no que Deus diz. Se você conhece o caráter de Deus, você fica firmado na rocha. Você não arreda o pé, você não cede um centímetro. Faça o que é certo, queridos, e deixe as consequências na mão de Deus. Um dos meus versículos preferidos na Bíblia, que muita gente interpreta somente como provisão, mas não é, é Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas são tantas coisas que você nem imagina, Cris. Você acha que as demais coisas é carro, casa, comida, roupa, todas essas coisas aí que para Deus não é nada, né? Para Deus ele é muito simples para Ele. Mas é tudo, é provisão, é proteção, é presença, é poder. É tudo que Deus provê. E esses moços aqui, eles creram nisso. Eles ainda não tinham o Novo Testamento, mas eles sabiam que Deus é dessa forma, que Deus é a firme rocha, que eles podiam confiar no Deus dele. Não importa o que acontecesse, Deus estaria com ele como esteve dentro daquela fornalha. Então esses jovens tiveram essa integridade inegociável, né? Chegaram cativos, escravos. A essa altura do campeonato, eles estavam numa posição boa, então eles chegaram numa posição ruim, depois se destacaram e agora estavam voltando para estaca zero, para uma posição na qual eles seriam mortos, né? Assim é a vida, queridos, assim é a vida. Muitas vezes nós vivemos esse conflito e muita gente não consegue lidar com esse conflito na vida. Uma hora você vai estar bem, uma hora você vai estar mal, uma hora você vai estar bem de novo, uma hora você vai estar perigando de morrer, uma hora você vai estar feliz. A vida é assim, a vida é desse jeito. E nós temos que estar prontos para cada uma dessas situações. Lá no Salmo fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você estiver na pobreza, nada vai te faltar. Se você estiver na riqueza, nada vai te faltar. Se você estiver no desespero, nada vai te faltar. Se você estiver internado num hospital, nada vai te faltar, porque o Senhor é o seu pastor. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido. Mas para você receber essa promessa, você não pode ceder um centímetro, você não pode vender a sua integridade, você não pode aceitar aquilo que o mundo te impõe, você tem que aceitar aquilo que a Bíblia te impõe, que a palavra de Deus te impõe. Tem um versículo que eu gosto muito lá em Filipenses capítulo 4, do 11 ao 13, que diz assim, Paulo dizendo, né? Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado como ter fome, tanto ter abundância como ter necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A condição na sua vida não tem que ser aquilo que vai te guiar, aquilo que vai te direcionar na sua vida. Ah, pastor, eu vou continuar porque eu estou trabalhando e está dando certo. Não, isso daí é consequência. Pastor, eu vou continuar porque eu estou servindo um Deus que cuida de mim. Eu estou servindo um Deus que Ele cuida da minha família. Eu estou servindo um Deus que se eu estiver na fornalha ardente, Ele não vai me livrar, mas Ele vai estar lá junto comigo. Eu vou estar passeando com Ele. A palavra diz que eles passeavam. A palavra não diz que eles apenas andavam. A palavra fala, e tinha um quarto homem e eles passeavam dentro da fornalha. Deus, queridos, Ele é maravilhoso. Deus, Ele tira onda no perigo. Deus transforma maldição em bênção. E esse é o Deus que nós servimos. E muitas vezes você fica preocupado. Será que amanhã eu vou ter o que comer? Será que eu vou ser demitido deste emprego? Será que eu vou conseguir comprar aquilo que eu estou planejando? Lança sobre o Senhor toda a sua angústia, toda a sua enfermidade, tudo aquilo que te preocupa, toda a sua ansiedade. E Deus é fiel e justo. O dia de amanhã pertence a Ele, queridos. E você fica preocupado, você fica perdendo o seu tempo com preocupação, sendo que você tem um Deus maravilhoso desse. Quando você tem uma integridade inegociável, você também tem que lidar com ingratidão. Você sabe que quando eles não se curvaram diante da estátua, quem dedou eles, né? Quem falou lá, ó, Nabucodonosor, tem três lá que não se curvou. Eram os amigos dele de profissão, eram os outros sacerdotes, outros administradores. E você sabe, porque eu falei para você no começo aqui, que se Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não tivessem orado e Deus não tivesse revelado o sonho do rei, todos estariam mortos, inclusive eles. Na verdade, esses homens aqui, eles deviam a vida para esses moços aqui, mas não, eles pagaram com inveja. Eles tinham inveja deles, porque eles se destacavam, porque Deus estava com eles. Eles tinham inveja, então eles falaram, ó, não se curvou, pode matar, rei. Eles queriam eles mortos. Em vez deles ser grato, eles foram ingratos. E muitas vezes é isso que você vai receber. Você vai ajudar a pessoa, você vai receber uma facada nas costas. Quem nunca foi traído? Quem nunca recebeu o pagamento de uma coisa que você faz ali com traição? A pessoa sai falando mal de você, sem você nem saber. Aí eu pergunto, como que você fica numa situação dessa? Quando você é traído, você esfaqueado pelas costas, você paga com a mesma moeda, você desconta, ou você apenas confia em Deus? Eles podiam, né, falar más palavras para aqueles homens no momento, falando, olha, nós salvamos vocês, viu, seus traidores, pode vir para a fornalha também aí, né, já podia arrumar uma encrenca lá na hora, lá. Não, simplesmente eles, tá bom, vamos para a fornalha, se Deus quiser, Ele nos livra, se não quiser, não livra. Por quê, queridos? Fruta podre cai sozinha. Se a pessoa ela é traidora, se a pessoa ela age de má fé com você e você é servo do Deus Altíssimo, você não precisa fazer nada, porque o nosso Deus ele não dorme, o nosso Deus não tosqueneja, o nosso Deus não vacila, Ele trabalha em favor daqueles que amam a Deus, dia e noite. Você não precisa fazer nada, o nosso Deus ele é maravilhoso. Então esses judeus, né, que eram íntegros, ele era um obstáculo na vida desses outros administradores, desses outros profetas. Então você ser íntegro e inegociável, queridos, né, exige muito de você. Porque pensa só na situação lá. Eles tinham que apenas se curvar na estátua. Se eles se curvassem, eles não seriam jogados na fornalha, não correria risco nenhum, né? Era só uma curvadinha. Ah, só fazer assim, ó, pronto. Acabou, estava salvo, né? Mas esses três homens aqui, esses três moços aqui, eles tinham uma integridade inegociável, né? Aí você pergunta, mas por que que eles não deram só uma viradinha? Eu pergunto para você, mas pastor, Deus conhece o nosso coração, Ele saberia que eles fizeram isso só para não ser morto ali, mas o coração deles é seu. Não funciona assim com Deus não, queridos. Deus ele quer fidelidade absoluta. Ah, pastor, mas é só um golinho? É só uma saidinha, pastor? É só uma espiadinha de madrugada aqui no celular? Não faz mal nenhum, pastor. Deus perdoa. Queridos, Deus não perdoa. Deus não negocia princípios. Se Deus fala que não é para fazer, não faz. Se Deus fala que é para fazer, faz. Mas nós temos que ter uma reputação ilibada diante de Deus. Nós temos que ser íntegros. Nós não conseguiremos ser o nível de Jesus, mas nós temos que lutar todo dia contra o velho homem, contra a velha mulher, contra nós mesmos. Se você tinha um hábito de fazer alguma coisa errada, de roubar, de, sei lá, de pornografia, se arrependa. Para com isso agora. Para, porque o Senhor está dando um recado aqui, queridos. Eu não negocio esse tipo de coisa. Não negocio, não tem só um golinho, não tem só uma cheiradinha, não tem nada. Com Deus não tem conversa, queridos. Deus é Deus, é sim, sim e não, não. Então não, se eles se curvassem, eles estariam infringindo nada mais, nada menos do que o primeiro mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas. Eles não poderiam adorar aquele ídolo, eles estariam infringindo o primeiro mandamento. Olha só como que é uma linha tênue, queridos, uma coisa ali delicada, né? Às vezes você fala, não, pastor, mas é só um negocinho. Mas esse negocinho você está cometendo um pecado enorme na presença de Deus. Não ceda. Não ceda um milímetro, queridos. Tenha fidelidade. Com Deus não se faz barganha. Às vezes, né, você vai ser fiel e você ainda vai sofrer. Você acha que o fato de você ser fiel, de você ser dedicado na obra, você não vai sofrer. Aí que você vai sofrer. Aí você vai sofrer mais ainda. E qual que é o seu conselho, pastor? Continua sendo íntegro, continua sendo fiel, continua fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Mas eu vou sofrer se eu fizer, pastor. Pois é, você quer negociar isso também? Você quer não sofrer e também não fazer o que Deus quer? No dia do julgamento, Jesus chegar para você e falar assim: olha, eu não te conheço não, viu? Aparta-te de mim. Jamais, queridos. Jamais, nós temos que fazer aquilo que o Mestre nos ordenou. A fidelidade não é negociável. Você está pronto para ser fiel no pouco? Se você estiver pronto para ser fiel no pouco, Deus está pronto para te colocar no muito. Às vezes você fala: ah, pastor, mas isso aqui é tão simples, é só um pecadinho. Mas não tem pecadinho, pecadão, pecado médio. Não tem isso, pecado é pecado para Deus. Então, se Deus perceber que você está sendo uma pessoa fiel no pouco, Ele te dá um salário pequeno, mas aquele salário ali você dizima na presença do Senhor, você ajuda os irmãos, você consegue fazer ali tudo ali no seu mês ali com muito sacrifício, sem pegar nada de ninguém, sem fazer nada de errado. Com certeza, queridos, a palavra de Deus fala isso. Com certeza, Deus vai te abençoar. Porque sobre o pouco você vai ser fiel e sobre o muito Deus vai te colocar. Lembra da parábola dos talentos? Está isso aí na palavra de Deus. Então não adianta também, queridos, você ser fiel numa área e não ser fiel na outra, né? Por exemplo, pastor Rafael, é só exemplo, tá? O pastor Rafael não faz isso, mas eu não posso pegar outra pessoa, tem que ser eu mesmo. Então, pastor Rafael, dá os dízimos, dá um centavo, ele recebe um centavo lá, ele calcula assim, quanto que é 10% de um centavo. Vai lá, faz o Pix pro Irineu lá, nem sei se dá para fazer isso, mas faz lá, certinho, ali, libado ali, Ana, nos dízimos. Mas não respeita a esposa, mas gosta, né, de ficar olhando o celular de madrugada, mas lá no serviço fala palavrão. Será que se eu for bom numa área e não na outra, Deus vai aceitar? Não, você tem que ser fiel em todas as áreas, fiel em tudo que você fizer. Deus, Ele não quer uma parte de você, Ele quer você inteiro. Ele quer que você se dedique inteiro ali para Ele. Isso, queridos, fiel para servir, né? Não pode ser fraco numa área e na outra área ali você está cedendo ali, né? Você foi chamado para ser testemunha de Deus, né? Esses rapazes estavam ali como testemunha de Deus. Eu falei isso no início. Deus não precisa de defensores. Eles não podiam, né? Quando o rei Nabucodonosor chamou eles ali pela segunda vez para perguntar: olha, vocês fizeram isso mesmo? Vocês não se curvaram? Vocês vão ter uma segunda chance? Eles dão uma aula para o rei: olha, rei, vamos começar sobre homilética, sobre hermenêutica. Olha, no Velho Testamento diz isso. No Novo, eles não deram uma aula para o rei. Eles simplesmente deram testemunho de fé. Falou: quer jogar nós no fogo? Nós vai, porque nosso Deus é maravilhoso. Eles não falaram com essas palavras, mas eles testemunharam. E assim que tem que ser a nossa vida, queridos, né? Pessoas às vezes falam: nossa, mas você sofre, você tem que ficar indo no culto, você tem que ficar servindo, você perde tempo lá. Mas é para Deus eu tenho que entregar o meu melhor, eu tenho que fazer o melhor. Ai, mas a Dani, ela tem que ensaiar de sábado, de quinta, domingo, né? Na casa dela, um sufoco, ela mora longe. Mas ela faz porque é para Deus. Ela faz porque é para Deus. Você acha que não tem vozes falazes que ficam na cabeça dela? Você é tonta. Vai passear, vai fazer outra coisa que você gosta aí. Isso daí não adianta nada, não. Ficam falando na cabeça dela, queridos, mas ela luta contra ela mesma. A Dani é só um exemplo, mas muitos de vocês, né? Na intercessão mesmo, né, irmã Maria? Ah, mas você acorda de madrugada para orar pelos outros. Aquele lá nem merece você orar por ele, não. Eu sei porque eu conheço. A irmã Maria dobra o joelho no chão e ora. Eu, queridos, como um dos pastores da comunidade, eu oro por vocês. De madrugada eu oro por cada um de vocês. Eu penso em vocês, eu oro por essa lista. Eu oro, às vezes a pessoa me para: pastor, me ajuda em oração. Eu oro também, queridos, eu pago um preço. Ah, porque eu sou bonzinho. Eu não sou bonzinho, queridos. Eu faço porque eu faço como se estivesse fazendo para Deus, para a honra e para a glória do nome de Deus. Então nós temos que fazer isso para engrandecer o nome de Deus. Nós somos testemunhos vivos, nós somos arautos do Senhor. Você sabe o que é um arauto? A Bíblia diz aqui, né, que o arauto gritava: olha, quando tocar os instrumentos, vocês devem se curvar. Arauto é aquele cara que anuncia o que o rei quer falar, né? O rei é preguiçoso até para isso, né? Para falar. Ele contrata um cara para gritar para ele lá: ah, o rei está chegando, né? Nós somos os arautos do rei Jesus. Nós temos que anunciar o evangelho de Jesus. Nós temos que representar Jesus aqui. Nós temos que ser os embaixadores de Jesus nessa terra. E se nós não testemunharmos com as nossas próprias vidas, ninguém vai dar ouvido para o que você prega. Ninguém vai dar ouvido para o que você posta no Facebook, no Twitter, onde quer que seja. Você não vai converter ninguém. Agora, se a pessoa olhar para a sua vida e ela vê que você mudou de fato, que você entregou sua vida totalmente para Jesus, ela fala: opa, eu vi mudança aí, eu vi mudança. Cadê o Israel? Israel está aí hoje? Não está, né? Infelizmente ele não está aí hoje. Mas o Israel é um caso desse, queridos. Ele entregou a vida totalmente para Jesus. Muitos amigos que ele convidava aí para ir para as baladas, para as coisas que ele fazia aí, ele voltou a procurar esses amigos agora para trazer para a igreja, para trazer para Jesus, né? O pastor falou domingo aqui, ele chegava assim: olha, você ia comigo lá fazer coisa errada, agora vamos fazer a coisa certa. Ele intima mesmo e está trazendo muita gente aí para a igreja, para os caminhos de Jesus. E as pessoas estão vindo por quê? Porque viu mudança na vida dele. Porque viu que de fato ele entregou a vida para Jesus. Que de fato ele resolveu mudar. E como nós estamos agindo? Será que nós estamos mudando? Ou será que a gente vem aqui um culto após o outro, ouve a palavra de Deus e volta para casa do mesmo jeito, não muda um centímetro, queridos? A partir de hoje, dá um basta na sua vida. Fala assim: olha, hoje é o marco final, hoje aqui, ó, último dia de setembro, até um dia legal para você fazer isso, ó. Eu vou começar outubro diferente, eu sou um novo homem, uma nova mulher. Eu vou fazer tudo certo daqui para frente. E se eu escorregar, eu sei que Deus é fiel e justo para me perdoar e para me exortar e para me trazer de volta. Toma uma decisão. Sirva a Deus com alegria. Sirva a Deus da maneira correta. Deus não quer um pedaço, Deus não quer um resto de você, Ele quer você inteiro. Esses jovens preferiram morrer a não ser íntegros com Deus. Eles tiveram um caráter firmados, né, naquilo que Deus prometeu para eles. Foram inegociáveis e eles presenciaram o milagre ali, palpável. Eles viram Jesus na presença deles ali. Aí eu pergunto para você que é jovem, que está aqui hoje, temos alguns jovens. Aonde você se baseia para tirar o seu estilo de vida? De onde que você tira seu estilo de vida? É do lado daquela moça da televisão lá, né? Ou daquele outro que é o esportista? De onde que você... Quem é o seu padrão de vida? Eu vou dar alguns aqui para você escolher, olha só, né? Muitas vezes você tem coragem ali de ficar 4 horas ali assistindo ali seu artista preferido, mas não para 1 hora para orar, 1 minuto para orar. Você ajoelha 1 minuto, ele já começa a doer joelho, já começa a dar sono, já começa a dar um monte de coisa. A irmã Maria, de vez em quando, faz um apelo aqui: ah, se você quiser ser intercessor, se você não está servindo em outro ministério, você não quer, porque você sabe que é pesado orar, é pesado estar à frente, é pesado pagar um preço. Mas muda isso, jovem, muda isso. Veja bem o exemplo aqui de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele era um jovem de 17 anos. Ele foi apedrejado porque ele pregou a palavra de Deus. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele não blasfemou. Ele simplesmente olhou para o céu e viu o céu se abrindo para ele, porque ele entregou sua vida para Jesus. Outro exemplo, nós acabamos de ler, Sadraque, Mesaque e Abednego também eram jovens. Por que que você não se baseia aqui na vida deles, aqui no testemunho deles? Tiveram um testemunho maravilhoso, foram levados meninos, não desanimaram, continuaram fiéis a Deus, e aonde eles estavam, mesmo não querendo, Deus os prosperou ali. Por que você não pega o exemplo de José, que foi levado com 17 anos para o Egito? Ele foi tentado pela mulher lá do Potifar, ele foi preso e depois ele se tornou governador. Se baseia nesse jovem. Por que se você não se baseia no jovem Davi, que foi ungido como rei enquanto ainda era menino? se manteve firme, respeitou o rei Saul, ele esperou até o rei Saul, quando o rei Saul morreu, ele assumiu o reino. Por que você não copia Davi? A Bíblia tem muitos exemplos de jovens que foram fiéis a Deus e foram tremendamente honrados por Deus. Por que você não copia eles? Não, pastor, eu quero copiar aquele da série lá, eu quero copiar aquela artista famosa, quero ver aqueles do Rock in Rio. Aí, paciência, né, queridos? Ou você tem uma integridade inegociável, ou você não tem a presença de Deus na sua vida. Simplesmente isso. Muitas vezes, o jovem, né? O jovem, hoje em dia nós estamos numa fase que o homem, ele quer ser o centro, né? Deus acaba se tornando ali escravo para ele, né? Ele quer tudo de Deus. Se Deus não der, ele desvia. Aí tem jovem querendo se matar porque não ganhou um iPhone 14, o que o pai não deu. Ah, eu quero uma vida de playboy, mas meus pais não têm condição. Ah, eu não quero mais viver. Oh, queridos, Estevão entregou a vida, foi apedrejado. Esses jovens aqui foram parar numa fornalha. Será que tem alguma coisa difícil para você? Pelo amor de Deus, né? Para pensar um pouquinho. Tem que ter uma fidelidade máxima com Deus ali, né? Um coração segundo Deus, como Davi. Um testemunho como Sadraque, Mesaque e Abidnego. O exemplo de Estevão, primeiro mártir, entrega a sua vida de verdade para Jesus. Não entrega só metade, não. Lá em Provérbios 20, capítulo 20, versículo 7, diz assim: o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Se você hoje ainda jovem, ou se você aqui que não está tão jovem, mas você a partir de agora resolver levar uma vida íntegra na presença de Deus, a sua herança, os seus filhos serão felizes nessa terra. Os seus filhos receberão o melhor, porque você está plantando coisas boas. Seja íntegro, ele vai te copiar, ele também vai ser íntegro. E não tem como dar errado na vida dele, porque quem é íntegro atrai a presença de Deus. E aonde está Deus, nada pode dar errado, queridos. Uma outra coisa que nós já vamos terminar. Foi no fogo que a mudança interior transpareceu para todos, né? A gente fala que, aqui eu vou ler para vocês o versículo, lá Mateus capítulo 3, verso 11, diz assim: Em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cuja alparcas eu não sou digno de levar, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo do Espírito Santo, ele faz transparecer esse Jesus que está aí dentro de você. Às vezes, esse Espírito Santo que você está aprisionando aí, que você não quer que ninguém veja, que você fique escondido. Deixa o fogo do Espírito Santo, queridos, agir na sua vida, te purificar. Eu falei certa vez aqui, esse anel aqui, anel de ouro, para ele chegar nesse estado aqui brilhante, ele teve que passar pelo fogo, teve que tirar todas as impurezas. O Espírito Santo de Deus, ele te prova no fogo, ele tira todas as impurezas, ele te faz enxergar tudo que está de errado na sua vida, e depois você fica brilhante assim, ó. Você resplandece Cristo na sua vida. Você está preparado, queridos, para passar pelo fogo? E se vir luta para você, você está preparado ou você vai desviar? Como que vai ser? Está preparado para mostrar o melhor de Cristo na sua vida? Se a resposta for sim, eu estou, pastor. Seja íntegro, tenha integridade, siga a palavra de Deus, não ceda um milímetro. Se Deus fala que é errado, é errado. Se Deus fala que é certo, é certo. O fogo, algumas vezes, queridos, ele pode matar alguns. Ele pode matar algumas pessoas no fogo. A pessoa não aguenta a provação e ela abandona o evangelho e ela tem a morte eterna, que é o afastamento de Deus. Mas outros são promovidos. Esses moços aqui, fala aqui no último versículo que nós lemos, né? Depois de tudo isso, o rei os promoveu. O rei ficou maravilhado com a fé deles e falou: esses caras que eu quero mesmo aqui me servindo, né? Se eles são fiel ao Deus dele, eu sou aqui o superior deles, também vão ser fiéis a mim. E acabou sendo promovido, porque eles passaram pelo fogo. Você está preparado para passar pelo fogo? Você tem que estar preparado, queridos. Eu vou dar um exemplo para você de alguém que passou por uma situação difícil. Rei Josafá. Vocês devem conhecer a história do rei Josafá. Três exércitos vieram atacar a pequena Judá. É como se, por exemplo, Barueri, Osasco e Cotia viesse tudo contra Jandira. Jandira é pequenininha assim, né? Não tem exército, não tem nada. Em vez dele ficar ali preocupado, se lastimando, querendo fugir, ele foi, clamou ao Senhor. E o Senhor deu orientação para ele, falou assim: você vai para a batalha, só que você vai com a sua equipe de louvor à frente. Vocês vão louvando ao Senhor. E quando chegar lá, eu vou dar vitória. Mas não falou como. Nesse intervalo de tempo que ele estava indo para a batalha, quando ele chegou no campo de batalha lá, milhares de soldados mortos. Eles só tiveram que chegar lá e colher os despojos, porque Deus já tinha feito aqueles soldados se confundir e brigar uns com os outros ali, e não, eles não tiveram que lutar ali, usar uma espada ali. Eles só foram lá pegar a riqueza, pegar escudo, pegar roupa, pegar ouro, pegar suprimento, tudo que eles deixaram lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você tem Deus ao seu favor, você não precisa ficar discutindo, você não precisa ficar batendo boca na internet, você não precisa ficar brigando. Deus faz tudo para você, queridos. Deus, ele ouve a sua oração, mas ele tem que estar próximo de você. E para ele estar próximo de você, você tem que ser íntegro, você tem que ser correto na presença dele. Você tem sido correto, você tem sido fiel em tudo aquilo que você tem feito? Eu deixo essa pergunta para você. Quando é íntegro, quando você é íntegro, Deus está com você. E ele é um Deus que não dorme, é um Deus que não vacila. Muitas vezes a dificuldade, ela cria ali uma resistência em nós. Ninguém quer passar por dificuldade aqui. Mas se a dificuldade for inevitável e ela vir na sua vida, ela te deixa mais forte. Se você passar e sobreviver na dificuldade, você fica mais forte. O corpo humano é assim. Quando você pega uma doença, você pega um resfriado, você pega uma doença qualquer, né? Aí você toma um remédio, o seu corpo cura, né? Os anticorpos curam ali. Se vir aquela mesma doença alguma vez, seu corpo já está preparado. É mais ou menos isso. Você passa por uma dificuldade. Se vier uma dificuldade parecida, você já está pronto, você já está mais firme ali. Olha o que diz em Salmo 34:19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui está prometendo que ele nos livra de todas. Você vai passar por aflição, você vai passar por dificuldade, mas hoje Deus está te prometendo: seja íntegro, que eu te livro de todas. Eu não vou te livrar da prova, eu vou te livrar na prova. Muitas vezes pode parecer que Deus está calado: pastor, mas eu tenho orado meses e Deus não me responde. Todo mundo aqui já foi estudante, não foi? Quando que é o momento que o professor fica quieto? É no momento da prova. Ele dá a prova para você, ele não vai te dar resposta, ele não vai te ensinar, mas ele está ali te acompanhando, ele está o tempo todo ali te olhando, ele está te provando ali. Se você for aprovado na prova, você vai avançando de nível ali, queridos. Mesma coisa a vida espiritual. A palavra diz que quando esses jovens saíram da fornalha ardente, nem sequer cheiro de fumaça tinha na roupa deles. Deus, ele não te livra da prova. Ele passa com você pela prova, mas você sai ileso. Você sai sem machucado, sai sem marca, você sai sem nada, queridos. Ele passa junto com você. Muitas vezes você nem percebe, você está passando no meio de uma prova, mas Deus está cuidando tanto de você que você nem sente. Você já passou pela prova, você não percebeu. Comigo já aconteceu. Então não desista, queridos. Se você está no meio de uma fornalha, né? O nosso problema muitas vezes é a falta de fé. E aqui diz que enquanto eles estavam na fornalha, eles estavam atados, tinha um quarto homem com eles. E esse quarto homem era Jesus Cristo de Nazaré. E hoje aqui, muitas vezes nós estamos passando por dificuldade, nós estamos passando por algum momento de luta, mas eu falo para você que esse mesmo homem que estava na fornalha, lá na Babilônia, há 6 mil, 4 mil, 2 mil anos, eu não sei quantos anos, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, é o mesmo Jesus que está com você, é o mesmo Jesus que vai com você para a sua casa quando você estiver voltando, é o mesmo Jesus que está no seu trabalho, é o mesmo Jesus que está te guardando em todos os seus caminhos. Ele só te pede uma coisa: seja íntegro e fiel à minha palavra. É só isso que ele está te pedindo essa noite. Olha o que diz a palavra dele: Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. Vou repetir só o finalzinho aqui, ó. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esses jovens aqui sabiam dessa palavra, queridos. Eles lembraram dessa palavra. Ele falou: Deus prometeu e Deus é fiel e justo. Eu vou continuar sendo íntegro. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Mas Deus escolheu para que o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Muitas vezes as pessoas falam: você é fraco, você não tem instrução, você crê no que o pastor te fala, né? Mas Deus, ele usa aquilo que parece fraco para confundir o forte. Deus usa aquilo que aparentemente não tem sabedoria para confundir aquilo que é sábio. Muita gente que te subestima hoje, queridos, você que é íntegro, você que é fiel a Deus, você não vai precisar falar nada. Um dia Deus vai te honrar. Deus vai te honrar na presença daquela pessoa. Aquela pessoa vai ficar que nem o rei Nabucodonosor. Mas como? Mas nem cheiro de fumaça eles tinham, não queimou nada. A única coisa que queimou neles aqui, queridos, foram as amarras que eles estavam na mão. Deus, ele usa a situação de adversidade, queridos, para te desatar, para te libertar, para te mostrar que ele é Deus na sua vida, que ele pode fazer infinitamente mais. Muitas vezes você está passando por uma luta terrível, você está com um parente seu internado, você está com um filho seu numa situação que você não gostaria que estivesse, mas Deus está com você. Deus está desatando esses nós, Deus está quebrando, Deus está queimando essas ataduras e Ele está te libertando dessa situação. Basta apenas você crer, basta apenas você ser fiel a Deus, e Ele é fiel e justo para cumprir toda a sua palavra. E esses jovens, quando eles foram lançados, eles não podiam fazer mais nada, né? Eles não podiam fazer mais nada. Mas olha o que diz na palavra dele, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Deus é fiel, queridos. A palavra dele fala que ele é fiel. Se você é fiel a ele, ele é fiel a você também. Deus não te abandona. E aqui já finalizando, queridos, depois do fogo eles foram promovidos. Se você segurar o repuxo ali e passar pelo fogo e passar pela adversidade e não negar Jesus ali, queridos, você é promovido. Deus não vai impedir a fornalha. Deus não poupou eles da fornalha. A tua fidelidade não vai te isentar da fornalha. A tua integridade, o teu caráter não vai te isentar da fornalha. Mas Deus vai passar com você. Deus vai estar junto com você. Olha o que ele diz aqui, queridos, João 17,15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. Então, o mundo está relacionado com aflições. E Deus fala: não os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. Eu vou deixar vocês no mundo aqui, mas eu vou guardar vocês de todo mal. E diz a palavra ainda que os homens que lançaram ele na fornalha, né, que foram lá levar ele na fornalha e jogar lá, os homens mais fortes, eles foram mortos, queridos. Aquele que quer te matar, aquele que quer o teu mal, aquele que está falando pelas suas costas, aquele que está te desejando mal, queridos, ele vai querer te jogar na fornalha, mas é ele que vai ser queimado, tá? É ele que vai ser queimado. E eu não falo isso com alegria não, queridos, mas infelizmente, né, a justiça tem que ser feita e o nosso Deus é justo. Se aquela pessoa for uma pessoa que deseja o mal, queridos, é isso que ela vai receber. O que o homem plantar, isso também ceifará. E ali, queridos, deixa eu avançar aqui, que nós já até ultrapassamos um pouquinho do tempo ali, né? Então, o que eu quero falar para vocês aqui, já finalizando aqui, né? Isso também pode conter uma mensagem escatológica aqui, sabe? No fim dos tempos, né? Não sei se nós estaremos aqui, se nós já estaremos sendo arrebatados, nós vamos estar sendo confrontados pelo anticristo. Muitas vezes ele vai chegar com uma arma na sua cabeça e falar assim: olha, nega esse Jesus aí, senão você morre agora. Será que você tem essa coragem aqui? Porque assim, é questão de vida ou morte, material ou espiritual. Porque se você negar Jesus, você vai viver mais um pouco aqui, depois você vai morrer e você não vai para junto de Jesus. Se você não negar Jesus, você vai morrer aqui, mas você vai viver eternamente. Então você escolhe, ou você está do lado de Jesus, ou você não está. É isso, queridos. Então, avançando um pouco mais aqui, queridos. Então, pela integridade, o nome de Deus foi glorificado, né? Lá no evento, durante a maior nação da terra, diante dos maiores líderes, o nome de Deus foi glorificado. O próprio rei Nabucodonosor declarou aqui: quem falar qualquer coisa contra o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado e a sua casa será feita um monturo. Se você resistir ao mundo, queridos, você vai vencer, inclusive no mundo, porque Jesus venceu o mundo. Então, se você resistir, queridos, o mundo será envergonhado e o mundo vai reconhecer o poder de Deus na sua vida. Então, quem você é, quem você ama, quem é o teu Deus, é Jesus, queridos. A fornalha, ela pode até, né, aparentemente te causar um medo ali, querer te queimar, mas ela só vai queimar aquilo que te amarra, né? Ela queimou as amarras desses jovens. Jesus se fez uma teofania, ele estava naquele lugar, ele estava com aqueles jovens. E hoje ele manda falar para vocês aqui, queridos, finalizando a mensagem: eis que eu sou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Você aceita Jesus na sua vida? Você aceita a presença de Jesus na sua vida? É claro que você aceita. Então seja íntegro, seja correto, seja fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito. Seja fiel a Deus, Ele vai passar com você pelo mar, Ele vai passar com você pela fornalha, Ele vai passar com você por cima de qualquer dificuldade. É isso que Deus quis dizer essa noite, queridos, através dessa mensagem. Não dá mais para continuar, essa foi a mensagem. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Louvado seja Deus, queridos.